Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. O Brasil é o segundo país da América que mais produz resíduos eletrônicos, com quase 2 milhões de toneladas por ano. Hoje vamos falar de resíduos eletroeletrônicos e das atividades do CEDIR, Centro de Reuso e Descarte de Resíduos de Informática da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, com Tereza Cristina Carvalho, professora da Poli USP. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com sua coluna semanal.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Tereza Cristina Carvalho é professora da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e fundadora e diretora-geral do LASU, Laboratório de Sustentabilidade em TI, e coordenadora do CEDIR USP, Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática. Boa tarde, professora. Seja bem-vinda.
Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês.
Muito bem, professora. Diante desses dados, o Brasil só recicla 2% dos resíduos eletroeletrônicos. Por quê?
Um dos motivos é que nós temos uma política nacional dos resíduos sólidos, que é uma das melhores do mundo. Contudo, os acordos setoriais não foram fechados. Os grandes geradores de resíduo eletroeletrônico acabam não dando a destinação correta. Esse é um dos grandes problemas. E depois, do ponto de vista do usuário final, o brasileiro tem aquela mania de guardar o primeiro computador que ele comprou, aquele primeiro celular. Para o brasileiro, um computador sempre foi uma peça cara. Então, ele tem uma certa estima. Mas, na prática, um computador, quando você não usa mais, você tem que descartar ele rapidamente. Porque pode ser que colocando mais memória, fazendo um trabalho, eu consigo destinar pessoas que não têm acesso a computador. Então, existe também a questão de educação do consumidor final.
É preciso mudar a mentalidade do brasileiro. Como fazê-la?
Porque só tem educação, né? Não tem muita solução. O brasileiro não sabe da importância da reciclagem do resíduo eletroeletrônico. Hoje, nós já falamos em nível mundial do que a gente chama de mineração urbana, que é, ao invés de você retirar os metais preciosos das minas, tipo cobre, ouro, você tirar do próprio resíduo eletroeletrônico. Então, o resíduo eletroeletrônico tem muito valor no mercado.
A população não sabe disso. E as políticas públicas do país, elas são adequadas? Precisam ser mudadas?
Na realidade, elas precisam ser efetivadas, pôr em prática. E isso depende dos acordos setoriais que ainda não foram fechados. Foram fechados acordos setoriais em alguns estados, mas não a nível federal.
Por que essa demora?
Um ponto importante é, em alguns estados, nós não temos empresas de reciclagem. Então, vamos supor que eu faço coleta de resíduo eletroeletrônico no Ceará. Eu não sei se é o caso, mas esse resíduo eletroeletrônico, esse lixo eletrônico, ele tem que vir ser transportado para um centro que tem as empresas de reciclagem. Então, existe o custo do frete e, muitas vezes, licenciamento. Para cada estado que você passa com aquele frete, você tem que pagar licenciamento. Então, precisa ter uma política que permite diminuir esses custos.
Muito bem, falando em lixo eletrônico, a gente lembra dos aterros sanitários de Brasília, que o lixão eletrônico foi fechado esse ano, em janeiro desse ano. E aí há um aspecto econômico aí, né? Porque os catadores sobreviviam daquele lixo, mas ele tinha um impacto negativo no meio ambiente. Como resolver esse problema?
Os catadores é uma camada da população, de certa forma, marginalizada, né? Mas que, se for bem treinada, pode dar retorno muito importante para a sociedade. Né? Nós lá no CEDIR e no próprio LASU, nós temos a experiência do projeto Ecoeletro, que gerou um livro que chama Catador Eletrônico, em que inicialmente nós pegamos catadores da Grande São Paulo, treinamos por volta de 180 catadores. No início do projeto eles ganhavam por quilo de resíduo eletroeletrônico 25 centavos, 30 centavos. No final do projeto, algumas cooperativas chegaram a ganhar R$ 7, R$ 6 o quilo. Então foi um ganho muito grande. Esse projeto ele foi desenvolvido junto com o Instituto GEA, que tinha o background de trabalhar, a experiência de trabalhar com os catadores. Nós vimos como eles são capazes de aprender, né? Eles começaram a tratar bem o resíduo eletroeletrônico e uma experiência muito interessante. A gente achou que o projeto ia ser muito dificultado por causa que muitos não sabiam ler, porque não sabiam escrever, mas eles superaram.
Os catadores representam uma atividade fundamental para uma cidade como São Paulo, né? Pelas grandes cidades que existem no nosso país, mas eles sofrem um preconceito da sociedade.
Isso, mas quando você começa a conviver com os catadores, você meio que se apaixona por eles. Primeiro que eles têm aquele senso de autonomia, eles têm aquele senso de amor pela vida, no sentido, vamos trabalhar, vou criar a minha vida, e eles trabalham com lixo, com resíduo, né? Mas assim, eu sinto deles uma alegria de viver, apesar de dolorido, difícil, muito maior que muita gente que eu conheço, no sentido de que não é essa situação que tira eles do trabalho.
Muito bem, professora, vamos interromper a nossa entrevista para ouvir uma música da sua escolha. Qual é ela?
Aquarela.
Vamos ouvir.
Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com um lápis em torno da mão eu me dou uma lua, e se faço chover com 2 riscos tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, um instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul, vou com ela viajando a Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco a vela branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grana, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar que ele está partindo sereno, lindo. Se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso, num círculo eu passo o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro, e ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença muda nossa vida, depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Que descolorirá. Que descolorirá. Que descolorirá.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com a professora Tereza Cristina Carvalho, coordenadora do CEDIR USP, é o Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática. Ela é professora da Escola da Politécnica da USP. Professora, o Brasil, entre os países emergentes, é o que mais gera lixo eletrônico. É 0,5 quilo por pessoa. É um número expressivo.
E se nós formos comparar com a China, né? A China gera 300 gramas por habitante, né? Obviamente que o volume de resíduo ou de lixo produzido para a China é maior, porque eles têm uma população de 2 bilhões e nós estamos trabalhando com 200 milhões de habitantes aqui no Brasil. Proporcionalmente, o brasileiro gera mais resíduo do que o chinês e que o pessoal da Índia.
Muito bem, apenas 18% dos municípios, cerca de 1.055 cidades, possuem coleta seletiva, mesmo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada em 2010. Esse seria um dos motivos da geração de tanto lixo eletrônico?
Ah, é um pouco de falta de implementação de política. As pessoas muitas vezes jogam o lixo eletrônico misturado com lixo normal e daí isso vai parar em lixão ou aterro sanitário. Então, tudo isso dificulta a reciclagem do resíduo, né?
Aí nós retomamos a pergunta original. As políticas públicas não estão sendo eficientes para esclarecer a população?
As políticas públicas não estão sendo implementadas porque falta esses acordos, mas também falta a educação das pessoas, saber onde que eu posso jogar meu resíduo, por que é importante descartar meu resíduo corretamente, quais que são os grandes questionamentos dos resíduos, porque na prática, todo resíduo eletroeletrônico, ele tem substâncias tóxicas.
Muito bem, aí também um aspecto de saúde pública, os catadores estão extremamente expostos à intoxicação por metais pesados. Esse aspecto está sendo levado em consideração?
Se você não tratar corretamente o resíduo eletroeletrônico, você pode ser contaminado por metais pesados. Vou dar um exemplo. Você pega um monitor de CRT ou uma TV daquelas antigas, que é gorducha. Ali você pode ter de 5 a 6 quilos de chumbo. E chumbo é um metal pesado.
Professora, voltando um pouco na história, o caso do césio, né? 137, é isso?
Uhum.
Que aconteceu em Goiânia alguns anos atrás. De lá para cá, o que mudou?
Essa questão sobre se o resíduo eletroeletrônico é um resíduo perigoso, ele não é um resíduo perigoso. Tanto é que você carrega um celular no bolso, se você troca de celular, o seu celular antigo continua no bolso. Pode continuar no bolso. A questão toda é se você resolve abrir o resíduo eletrônico, por exemplo, abrir um desses monitores que tem muito chumbo sem o devido cuidado.
Agora nós vamos ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Boa tarde, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Hoje quero sugerir a leitura de um livro. Falo de O Mundo Segundo Star Wars. O Mundo Segundo Star Wars é um dos últimos livros do professor Cass Sunstein. Cass Sunstein é um dos grandes nomes do direito constitucional do direito administrativo nos Estados Unidos e no mundo hoje. Cass tem dezenas de livros publicados e suas teses têm influenciado o direito público mundo afora. Atualmente, ele é diretor do Programa de Economia Comportamental e Políticas Públicas da Escola de Direito de Harvard. Mas o ouvinte não se assuste. O Mundo Segundo Star Wars é um livro que fala sobre Star Wars. Isso mesmo, fala sobre a grande série de filmes iniciadas lá na década de 70, dirigida inicialmente por George Lucas, cujo episódio mais recente foi lançado no final do ano passado, em 2017, sob o título Os Últimos Jedi. É que Cass é um fã de Star Wars e vê na série a possibilidade de compreender o mundo da política e do direito público. Cass identifica o Imperador Palpatine com o ex-presidente norte-americano Richard Nixon e a dupla Vader-Palpatine com Hitler e muitos outros ditadores que perambularam pela história da humanidade. Cass encontra em Star Wars os fundamentos do conceito político e jurídico de república, dos direitos fundamentais, do direito à rebelião e à resistência contra impérios que massacram e retiram a liberdade do povo, e discute vários outros temas do direito constitucional e da política contemporânea, tais como a liberdade de escolha, a igualdade de gêneros e o ativismo judicial. O Mundo Segundo Star Wars, traduzido em português pela editora Record, é um livro delicioso e que vale muito a pena para todos aqueles que, como eu, adoram a série Star Wars e curtem refletir e debater as questões da política e do direito. Essa dica, Joel e ouvintes, e que a força esteja com você.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Professora, a União Europeia, o Japão e outros países têm políticas interessantes para o funcionamento do acordo setorial, como a senhora citou no início do programa. Como podem ser aplicados ao Brasil e como são lá? Como funciona lá? Nós poderíamos trazer essa experiência para melhorar nossos índices aqui de reciclagem?
Uma das soluções que se tem, toda vez que você tem um equipamento eletroeletrônico, você paga uma taxa para quando você não precisar mais desse resíduo, ele ser reciclado. Então tem um lugar que você leva e essa empresa já é credenciada para tratar o seu resíduo eletroeletrônico. Isso é uma das soluções que está sendo discutida para ser implementada aqui no Brasil.
Uma das dificuldades que existe nesse problema dos empecilhos ao desenvolvimento da reciclagem é a dificuldade do transporte. Como se pensar uma solução para isso? Descentralizar as coletas? Como seria isso em termos do Brasil, que é um país continental?
Uma das questões é que cada estado tem o seu órgão que regulamenta todo o meio ambiente. Por exemplo, aqui em São Paulo nós temos a CETESB. Então, eles têm uns taxas de movimentação de carga como resíduo eletroeletrônico. Então, tem que ter um acordo para que um caminhão que sai com resíduo eletroeletrônico de Salvador para chegar em São Paulo, por exemplo, ele não seja taxado várias vezes em diversos estados.
Muito bem. Professora, vamos agora falar um pouco do CD, que é o Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática da Poli. Desde quando ele existe? Como está o seu trabalho?
Então, esse centro ele foi criado em dezembro de 2009. Inicialmente pertence ao CCE, que é o Centro de Computação Eletrônica. Depois ele foi para a Prefeitura. O ano passado ele veio para a Escola Politécnica. A ideia dele é fazer o reuso. O que significa? Se alguém da USP, alguma pessoa ou mesma empresa tem algum computador e entrega no cedido, a gente vai tentar arrumar. Pôr mais memória, pôr mais disco, para que ele possa ser reusado. Para quem que a gente passa esse computador? Ou para projeto social, ou para a própria USP. Às vezes a própria USP precisa. Para escolas públicas, a questão, o que a gente faz com essas entidades que pegam os computadores? A gente faz um acordo, assina um termo, que quando eles forem descartar, eles devolvem para o CEDIR, e o CEDIR pode repor com outro computador.
Muito bem, professora, o CD já teve impacto na sociedade, né? Ele já está criando, ele serviu como incubadora para algumas iniciativas que já estão funcionando.
Isso, o CD ele serviu como incubador ou como uma semente para a criação de empresas que trabalharam na mesma linha de remanufatura e reuso de computadores. Ele também serviu como um fator de educação. Temos várias escolas do Brasil todo que trazem estudantes para conhecer como o CEDIR opera, para ter esse modelo em outros lugares do país. E os próprios catadores foram treinados dentro do contexto do CEDIR.
Há também um trabalho social muito importante realizado lá, né?
Isso, nós temos na prática 3 projetos, né? Um é do próprio catador eletrônico, que é desenvolvido com o projeto GEA, que é o treinamento dos catadores. Nós começamos no ano de 2007 esse programa que chama Paideia, que é para jovens de baixa renda, são treinados em informática, programação e também no tratamento de resíduo eletroeletrônico. E tem a questão social, que é justamente emprestar computadores usados para projetos sociais, escolas públicas que não têm recurso.
Além do projeto social que é realizado no CEDIR, há também o recebimento, né, de material de resíduos eletroeletrônicos.
Isso. Então, se você tem algum resíduo que você quer descartar, ele pode ter muito valor para um projeto social, você pode encaminhar um e-mail para o CEDIR, cedir@usp.br, e nós vamos receber o seu resíduo e dar um destino correto para um projeto social e alguém vai sair ganhando com ele.
Professora, vamos repetir o endereço?
cedir@usp.br.
Outra pausa na nossa entrevista para ouvirmos a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Na próxima semana, faz 7 anos que começou a guerra na Síria. O alto comissário da ONU para refugiados, Filipe Grandi, disse esta sexta-feira que estes anos de conflito deixaram uma tragédia humana colossal. Segundo Grandi, o sofrimento sem tréguas do povo sírio marca a falha vergonhosa da vontade política. Para ele, é hora de acabar com este conflito arrasador e fazê-lo pelos que estão vivos. O alto comissário afirmou que não há vencedores claros na busca de uma solução militar, mas os perdedores são fáceis de encontrar, o povo da Síria. Desde que a guerra começou, 6,1 milhões de pessoas foram deslocadas dentro do país e 5,1 milhões procuraram refúgio noutras nações. Cerca de 69% dos sírios vivem agora em pobreza extrema e o preço da comida aumentou 8 vezes. Também esta sexta-feira, a Organização Mundial de Saúde, OMS, informou que os ataques a hospitais e centros de saúde estão a aumentar na Síria. Desde o início do ano, já aconteceram 67 ataques em instalações hospitalares. Pelo menos 19 pessoas morreram nestas ofensivas. O porta-voz da OMS, Christian Lindmeier, contou que os ataques em janeiro e fevereiro já representam mais de metade de todos os ataques que aconteceram no ano passado. A Agência da ONU para Refugiados, ACNUR, assinala o aniversário da guerra contando a história do menino Mohammed, que também tem 7 anos. Ele tinha apenas 2 meses de vida quando os combates começaram. Quando Mohammed fez 3 anos, a sua casa foi bombardeada. Por causa do ataque, a mão dele precisou de ser amputada. 2 anos mais tarde, a família decidiu buscar refúgio no Líbano. Segundo o ACNUR, a resiliência de Mohammed é mais forte do que a guerra. A agência da ONU calcula que a história deste menino seja apenas uma entre as histórias de 1 milhão de crianças sírias afetadas pelo conflito. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com a professora Tereza Cristina Carvalho, coordenadora do CEDIR, Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática, e professora da PoliUSP. Professora, nós estamos no final da nossa entrevista. Eu gostaria de fazer uma última pergunta, senhora, em relação à economia circular. Porque há resistência à economia circular, já que ela representa o futuro do planeta, né?
Isso, exatamente. Economia circular, então, para quem nunca ouviu falar, significa qualquer coisa que você tem, ao invés de você descartar, eu vou tentar primeiro reusar, e se eu não consigo reusar, eu vou reciclar, e se eu não consigo reciclar, eu vou descartar, né? No caso do resíduo eletroeletrônico, nós observamos que temos ganhos bem significativos. Por exemplo, se eu falo de reuso, eu estou falando de R$ 70 por quilo o valor do resíduo. Se eu falo em descarte, eu estou falando de R$ 3 o quilo. Então, a economia circular para qualquer tipo de material tem ganho. ganho econômico, ganho para a pessoa. Enfim, eu acho que essa é uma prática que nós precisamos imbuir em nós como brasileiros, principalmente que a gente está vivendo crise. Economia singular significa que tudo que a gente tem vai durar mais. Existe resistência, porque quando a gente pensa em economia circular, significa que a gente precisa começar a trabalhar com materiais mais recicláveis. Então, nós temos que mudar o desenho do que a gente está projetando hoje em dia, para tornar tudo mais reciclável, reaproveitável e reutilizado. Então, o conceito de economia circular, no caso do resíduo eletroeletrônico, tem se mostrado bastante vantajoso, inclusive para empresários e empresas, mas isso pode ser aplicado na área de tecidos, de moda, qualquer área.
Eu agradeço a participação da professora Tereza Cristina Carvalho, coordenadora do CEDIR USP, Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática, e professora da Poli USP. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos, pelo Facebook e pelo portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie para o e-mail ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Meus versos, o Brasil samba que dá bambolim, que fazinga, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei cungo no cungado, deixa cantar de novo o trovador, a merencória luz da lua, toda a canção do meu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Thank you.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.